Vamos falar sobre a Times Square de São Paulo, é isso?
É isso aí. A Prefeitura do município de São Paulo divulgou agora há poucos dias que pretende implantar um novo polo de iluminação urbana na região central ali da cidade, que já foi apelidada de Times Square. A ideia vai acontecer ali na esquina da Rua Ipiranga com a Rua São João e pretende fazer a instalação desses painéis luminosos. A obra deve iniciar ali por volta do dia 15 de março e deve ser entregue até no máximo em 4 meses, já avisando a Copa do Mundo, diversos eventos culturais e, claro, ativações de marcas com essa pegada do movimento esportivo que a gente tem nesse período. O bacana é que essa ideia também requalifica este território como um ativo turístico. Há pessoas que criticam, né? Poxa, mas uma iluminação, propaganda, comercial, tudo bem. Mas a gente não pode deixar de fora do debate que a questão da Times Square de Nova York acaba sendo um grande ponto de visitação de turistas, seja para fazer fotos, para conhecer, enfim. E acaba movimentando a economia do entorno como um todo. E isso também tem um potencial econômico para o mercado imobiliário, porque essa é uma requalificação com um olhar no marketing que a visibilidade desses painéis podem proporcionar. E também houve críticas, principalmente da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico do município de São Paulo, porque existem alguns prédios históricos. Não serão instalados painéis nesses prédios, mas serão feitas projeções em 3D nesses prédios, né? Coisa que já foi feita na época do Natal. E o debate foi grande porque o projeto avançou sem ter um parecer favorável da comissão. Mesmo que sejam projeções mapeadas, é uma intervenção na estrutura do prédio. E aí a gente traz essa reflexão, né? O que outros municípios fazem na requalificação de suas estruturas, Letícia. A gente teve uma ação em Londrina recente, começou em 2007, mas se consolidou um pouco tempo depois, que foi uma exigência que começou a partir de uma necessidade de segurança da retirada de marquises de alguns prédios históricos na região central de Londrina, prédios que tinham um apelo histórico de transformação econômica, que essas marquises, além de serem preocupantes e poderem cair a qualquer momento no público passante, também prejudicavam que a gente visse essas fachadas históricas, né, que representam uma época do comércio varejista, do comércio de rua e tudo mais. Houve quem criticou, mas hoje, passado aí praticamente 20 anos, esses imóveis eles valorizaram, né? E a gente olha para outros movimentos também que aconteceram nesse sentido de requalificação, e a gente tem um exemplo que é muito clássico, que é da rua Oscar Freire, da região central de São Paulo. Era uma rua que até os anos 80 e início dos anos 90 degradada, né? Muita poluição visual, marquises, até ocupação complexa desse espaço. E depois da implantação de um projeto arquitetônico que não só vislumbrava as fachadas dos prédios, mas também a ocupação das calçadas com bancos, com lixeiras, com iluminação rebaixada, com os cabos também subterrâneo, hoje é um dos espaços em que o metro quadrado para locação mais caros de São Paulo. E a gente olha para Maringá alguns movimentos que se tentaram iniciativas nesse sentido, né? Por volta de 10 anos, nós tivemos um projeto que foi financiado pelo SEBRAE em parceria com a FEComércio, com a Associação Comercial e com o Sivamar, que visava, inspirado na rua Oscar Freire de São Paulo, fazer o mesmo. Aí se discutia qual rua. Muita gente defendeu que fosse a Gilberto de Carvalho, pelos problemas que a gente tem ali sociais, desde a questão da prostituição, tráfico de drogas, enfim. Mas se concluiu que a ideia talvez deveria ser implantada na rua Santos Dumont. E aí desenvolveu-se um projeto arquitetônico para rebaixamento de iluminação, cabeamento, bancos, muito similar ao que foi promovido em São Paulo, mas infelizmente não foi executado. Inclusive uma associação foi criada, a Associação dos Lojistas da Rua Santos Dumont, e o projeto não foi executado. Então fica aí um debate, né? As cidades são espaços de vivência, convivência e transformação social, mas a gente precisa aprimorar a ocupação desses ambientes, né? E Maringá passa agora por várias questões nesse aspecto, como a modernização do eixo monumental, que aí deve ser entregue em breve à praça, o Centro de Convivência Renato Celidônio, a Praça da Prefeitura, né? Em breve vem aqui para a Praça Raposo Tavares, Getúlio Vargas. Mas a gente tem ruas aqui na cidade que tem comércio muito efervescentes que também precisam dessa modernização.
Uhum. Você acha que é viável aqui para Maringá uma dessas?
É um investimento alto, mas a gente teve um debate recente que foi o aumento do IPTU, né? Uma polêmica gigantesca. Mas a gente precisa colocar na mesa que os proprietários destes imóveis comerciais nessas vias também precisam entrar nessa conta. Porque o imóvel dele vai ter uma valorização com a modernização da via. Então essa conta tem que ser fracionada entre todos. E também não precisa só o município investir isso. Dá para se trazer recurso estadual, emenda parlamentar e até patrocinadores da iniciativa privada. Agora, quem vai liderar isso? Inequivocamente precisa ser a própria prefeitura, em parceria com a associação comercial, com entidades comerciais, para que esse projeto saia do papel. Eu só acho que a gente está atrasado nesse sentido das ruas. A gente precisa trazer essa modernização, a exemplo do que já teve início ali, que foi com a Santos Dumont. Uhum. Agora é hora de executar.
E pensando nessa parte comercial, né, igual São Paulo, Copa do Mundo e tudo mais, o comércio iria lucrar muito e os proprietários também.
Mas totalmente.
Aí a prefeitura também lucraria com isso?
Também, porque você tem uma correção na planta genérica, né? Os imóveis, eles passam a ser requalificados pela planta genérica do município. Então, se aquela via ela vai ser modernizada, você pode esperar que vai ter uma correção da planta genérica do valor do imóvel e, consequentemente, do valor do IPTU. O mesmo também acaba impactando no valor da locação, do metro quadrado, e o mesmo acaba impactando, porque muitas dessas vias, nós temos vários estabelecimentos comerciais fechados. Então, quer dizer, o proprietário está perdendo com aquilo. Veja, na esquina da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Brasil, onde funcionava um banco, é um prédio gigantesco fechado. Alguém está tendo prejuízo com esse fechamento. Agora, também, não dá para imaginar que simplesmente alugar aquele prédio para uma finalidade qualquer, sem você ter uma reestruturação da área, vai resolver o problema. O público está aí, só que o público hoje mudou muito. É um público que é mais exigente e que, ao mesmo tempo, espera encontrar nos comércios, e claro, de rua, cada vez um atendimento acima da média, né? Eu até comentava com a minha esposa como que essa questão do atendimento impacta da nossa percepção de qualidade. Eu fui abastecer o carro esses dias e o atendente do posto olhou para o meu pneu e viu que estava sem as duas tampinhas do pneu. Ele falou assim, você gostaria que eu colocasse? Eu tenho aqui. E aquilo me chamou tanta atenção, porque geralmente as pessoas mal atendem o que você pede.
Exato.
Isso não é uma crítica quanto às pessoas, é uma crítica quanto ao formato do atendimento que a gente tem tido cada vez mais precário. Não dá tempo de preparar, a pessoa já está trabalhando em outra área e tudo mais. Então, além da estrutura, a gente tem que pensar agora na humanização para acolher o cliente. E aí a gente está pecando muito. Não é Maringá, isso é Brasil.
Tá certo, Miguel. É isso. Muito obrigada.
Obrigado e espero voltar mais vezes ao vivo.
Sim, queremos você aqui presente com a gente sempre. Miguel, até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.